Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Uma ótima tarde de sábado para você e o Pense Verde começa trazendo informações. A Confederação Nacional da Indústria afirma que as empresas estão comprometidas em neutralizar as emissões de gases de efeito estufa. A reportagem é de Landara Lima.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga de Andrade, afirmou que a indústria brasileira vem adotando medidas para reduzir e compensar as emissões de gases causadores do efeito estufa. A declaração foi feita durante discurso de abertura do Encontro Econômico Brasil-Emirados Árabes Unidos, nesta quinta-feira, dia 15.
A indústria brasileira está comprometida em reduzir e neutralizar as emissões de gases de efeito estufa para contribuir com o esforço global de evitar o aquecimento do planeta. Na COP28, pretendemos apresentar projetos bem-sucedidos na área de sustentabilidade, ações que temos feito na Amazônia para atração de investimentos sustentáveis, projetos que podem inspirar planos de outras empresas para conservação ambiental e para a descarbonização da economia.
O encontro teve a participação do diretor-geral da 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, Masjid Al-Suwaid, e da ministra de Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Haimi Al-Hashimi. O presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileiro, Osmar Choufi, expressou expectativa pelo desenvolvimento da cooperação com as entidades empresariais na COP28.
E a nossa expectativa é que também de uma ação colaborativa entre outras entidades que queiram se somar para trazer uma presença significativa do empresariado brasileiro no contexto de toda essa política, né? Buscar um desenvolvimento sustentável, economia verde, né? Uma economia que possa fazer um bom aproveitamento dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, haja uma preocupação de sustentabilidade dessa atividade econômica.
O apoio à agenda de sustentabilidade foi tema de um painel no encontro. Segundo o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, até a COP28 serão realizados diversos estudos que devem integrar a agenda de sustentabilidade.
É uma estratégia que vem sendo desenhada, uma estratégia que vai estabelecer uma meta de neutralidade de carbono, mas mais do que isso, vai também mostrar a necessidade de financiamento, ou seja, quanto que vai custar se fazer uma transição para aqueles setores mais energointensivos e como que a gente precisa enfrentar um desafio de capacitação profissional para aqueles que vão receber essa nova agenda verde.
A COP28 está prevista para acontecer no final deste ano, a partir de 30 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Reportagem, Landara Lima.
Obrigada, Landara, trazendo por aqui informações no Pense Verde. O CODESUL está discutindo pautas ambientais e planejamentos até 2040. Quem nos conta é Marcelo Vaz.
Os governadores dos estados que fazem parte do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL, se reuniram nesta sexta-feira em Porto Alegre para uma sessão plenária. Além do governador gaúcho, Eduardo Leite, que preside o Conselho, estiveram presentes os colegas de Santa Catarina, Jorginho Melo, do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. No encontro foram apresentados pontos discutidos por secretários de Estado ligados às 5 comissões permanentes do Conselho: Educação, Planejamento, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Logística e Infraestrutura e Agricultura e Desenvolvimento Rural. O governador Eduardo Leite trouxe mais detalhes da reunião.
Tratar de interesses, né, que são comuns aos estados, entre eles uma atuação conjunta via BRDE, que deve, sinalizamos, avançar inclusive na incorporação do Mato Grosso do Sul, que manifestou o seu interesse de poder participar também, né, do BRDE. Temas vinculados à pauta ambiental, especialmente, também aqui nos aproximam. Inclusive, estamos organizando uma participação conjunta dos estados do Codesul na Conferência do Clima e também em articulação dos nossos estados em relação às pautas que tramitam no Congresso Nacional, especialmente aquelas que dizem respeito às questões de ordem fiscal e tributária.
Durante o encontro, os governadores do Codesul também se debruçaram sobre um estudo prévio para o planejamento estratégico com uma visão regional até 2040 do Conselho. O projeto, baseado em um estudo desenvolvido pela Unicinos, tem como objetivo criar um diagnóstico regional que vai conduzir os estados a promoverem estratégias de desenvolvimento. O Codesul foi fundado na década de 60 a partir de um convênio entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir de 1992, o Mato Grosso do Sul também passou a fazer parte. O conselho foi planejado para colaborar com o crescimento dos estados e encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais. Juntos, os estados integrantes respondem por 17% do PIB nacional. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
Obrigada, Marcelo Vaz, trazendo informações no Pense Verde, que é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Já já a gente vai falar para você informações sobre saúde aqui no Pense Verde. Hoje a gente vai destacar sobre a febre maculosa, que já fez vítimas, matou pessoas em São Paulo recentemente, agora nesta semana, e tem informações importantes a respeito disso. Seguimos com alerta. O desmatamento no Cerrado aumentou 35% e ultrapassa 118 mil hectares. Igor Pereira.
O desmatamento no Cerrado no mês de maio cresceu 35% em relação ao mesmo período de 2022 e alcançou 118 mil hectares. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado e foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Os estados de Tocantins e Maranhão lideram o índice de desmatamento do bioma, correspondendo a 60% do total. A pesquisadora do IPAM, Tarsila Andrade, explica que a principal motivação para o desmate é a agropecuária.
Quando olhamos para os dados de desmatamento dos últimos anos, percebemos que a supressão da vegetação nativa está se concentrando na fronteira agrícola, principalmente no Mato Piba. Os dados de maio do site Cerrado apontam que cerca de 80% do desmatamento do Cerrado se concentrou nessa região. E a supressão dessa vegetação é basicamente para a abertura de pastagem e plantio de soja, ou seja, o principal vetor de pressão para esse desmatamento é a agropecuária.
Com os dados de maio, os 5 primeiros meses do ano já contabilizam 376 mil hectares desmatados. Ainda segundo a pesquisadora, os prejuízos são perda de biodiversidade e água.
O Cerrado é o maior produtor de água no país e abriga 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras e abastece 6 das 8 grandes bacias hidrográficas do Brasil. O desmatamento nesse bioma pode comprometer a nossa sociedade como um todo, causando grandes prejuízos como a falta de abastecimento de água nas cidades e para a própria produção agrícola. Além disso, afeta também diretamente a manutenção da biodiversidade de espécies presentes nesse bioma.
O Instituto pontua que estratégias para frear o desmatamento passam por fiscalizações eficazes, políticas públicas e incentivo ao combate do desmatamento em áreas privadas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Obrigada, Igor. E o mês de junho ele é todo dedicado também a lembrar do nosso meio ambiente, da ecologia, enfim, né? Nós tivemos no dia 5 o Dia do Meio Ambiente, o Dia da Ecologia, e hoje a extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, vai trazer hábitos que nós podemos adotar todos os dias para preservar o meio ambiente, Aline.
O meio ambiente é de responsabilidade de cada um de nós. E existem várias atividades que podem ser feitas de forma simples, que vão trazer diversos benefícios para a natureza, de forma que tenhamos um planeta melhor para vivermos. Para termos atitudes sustentáveis, não é preciso de muita coisa. Basta que implantemos alguns hábitos simples, mas que irão trazer grandes benefícios para o meio ambiente. A conscientização nossa e do próximo com quem convivemos é que irá transformar o mundo e melhorar o meio ambiente. Ouça então essas dicas que podemos adotar todos os dias para podermos ajudar na preservação e melhorar o meio ambiente. Uma delas é realizar a coleta seletiva do lixo gerado. Isso já é uma grande ajuda que pode ser dada ao meio ambiente. À medida que separamos o lixo reciclável, os resíduos recicláveis, que são as latas, garrafas PETs, plásticos, papel, dos resíduos úmidos, que o lixo orgânico, que são borras de café, restos de comida, cascas de frutas, de legumes. Além de nós ajudarmos a natureza a economizar diversos recursos naturais que serão reaproveitados para a fabricação de diversos itens, nós conseguimos reduzir em torno de 40% do lixo que será remetido para os lixões. E além disso, a coleta seletiva do lixo ajuda a diminuir o lixo das ruas, o que acaba reduzindo a diminuição de sujeira, a possibilidade de doenças e também do lixo acumulado em bueiros, o que diminui a possibilidade de enchentes. Para facilitar a coleta do lixo em sua casa, você pode separar o lixo seco do úmido. Assim, você otimiza o espaço para coletar o lixo de uma forma seletiva e já é uma forma para iniciar a ajuda com o meio ambiente. Da Emater de Vacaria, para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline Sbardelotto, extensionista da Emater, trazendo informações no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Informações da região dos Campos de Cima da Serra, no município de Muitos Capões. Na última semana, o setor de inspetoria veterinária atendeu uma propriedade no interior do município, onde haviam sinais de possíveis ataques de morcegos hematófagos a bovinos e suínos. O médico veterinário do município, Dr. Aloysio Gellin, deslocou-se até essa propriedade e acabou localizando em uma mata próxima uma colônia de morcegos desta espécie, que é conhecida também como morcego vampiro, porque ele tem hábitos alimentares que são baseados na ingestão de sangue de outros animais. A Secretaria Estadual da Agricultura foi acionada e esta destinou um profissional para realizar a captura de 19 morcegos que foram encontrados naquele local. É importante frisar que essa espécie pode também, em alguns casos isolados, estar transmitindo raiva a outras espécies e também aos humanos, né, às pessoas. Portanto, qualquer suspeita de colônias dessa espécie deverão ser repassadas imediatamente ao setor responsável aí pela inspetoria veterinária do seu município para que sejam adotadas as devidas providências, né? Entre elas, uma das primeiras medidas é a captura desses animais. Por que essa informação é tão importante? Porque nós vamos falar também sobre a febre maculosa. Claro, ela não é transmitida por morcegos, mas sim com carrapatos infectados, e já fez vítimas em São Paulo. Então agora saiba como agir ao achar um carrapato infectado com febre maculosa. A informação é de Alexandre Figueiredo.
Doença infecciosa febril aguda. A febre maculosa é transmitida por carrapatos infectados com a bactéria Rickettsia rickettsii. Ela é endêmica na região sudeste, onde as taxas de letalidade passam de 50%, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Por isso, é preciso saber o que fazer em caso de suspeita da doença. Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Tânia Chaves destaca como agir ao entrar em contato com o carrapato infectado.
A primeira coisa é tentar removê-lo, mas com o auxílio de uma pinça, e não esmagando com as unhas, porque o carrapato, ele libera uma substância e se ele estiver infectado, a lesão que ele causa afetará a pele e os vasos sanguíneos e poderá evoluir com a apresentação clínica da doença.
A médica infectologista alerta ainda que é ideal tomar um banho com água e sabão na sequência do contato para higienizar locais de predileção do carrapato, como axilas, virilhas e nádegas. Além disso, Tânia ressalta a importância do uso de repelentes para quem não pode evitar áreas rurais, o que tem um risco conhecido da presença de carrapatos.
Eles são muito importantes e no país existe um repelente que contém a icaridina, disponível em todo o território nacional, com diferentes nomes, fantasias, e que são eficazes contra não somente picada de insetos, como Aedes aegypti, por exemplo, mas também contra os carrapatos.
Caso as recomendações de prevenção não consigam evitar a transmissão da febre maculosa, a professora alerta que não pode faltar ao se relatar a suspeita da doença ao médico.
Tem que informar o médico que esteve no local, tinha informação da presença de carrapatos e de animais silvestres, como por exemplo as capivaras, para que isso seja uma informação que vai contribuir para a rápida investigação da febre maculosa.
Em 2023, o Brasil registrou até sexta-feira 53 casos de febre maculosa e 8 óbitos pela doença. Desse total, 30 se concentram na região sudeste. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Obrigada ao Alexandre, trazendo por aqui informações no Pense Verde. E o colapso numa barragem da Ucrânia põe em risco a saúde e o meio ambiente. A reportagem é de Alexandra Fiori.
O colapso da barragem de Kakhovka, na região de Kherson, na Ucrânia, esta semana, matou ao menos 10 pessoas e deixou 20 feridas. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia se acusaram mutuamente por causar a ruptura da barragem. Agora, preocupação gira em torno das consequências, tanto para a população quanto para o meio ambiente. A Organização das Nações Unidas já alertou para o impacto na segurança alimentar global devido a relatos de manchas de óleo, metais pesados e outros produtos químicos que foram misturados na inundação, até mesmo minas terrestres. Equipes de Médicos Sem Fronteiras têm atuado para levar assistência às comunidades próximas ao rio Inhuletz, onde estava localizada a barragem, como explica o chefe da missão na Ucrânia, Christopher Stokes.
So here we're at the Inhuletz River, which is overflown. It's still very much flooded here.
Estamos aqui no rio Inhuletz, que transbordou. Ainda está muito inundado aqui. Havia uma ponte, portanto as comunidades estão isoladas uma das outras. Nossa principal atividade é o abastecimento de água, pois as enchentes contaminaram os poços e as maiores estações de bombeamento e limpeza foram destruídas. Não podemos esquecer que essa região esteve sob ocupação durante a maior parte de 2022. Eles estavam lutando para recuperar essa área. Muitas aldeias foram destruídas.
Equipes de clínicas móveis de Médicos Sem Fronteiras têm trabalhado nas regiões próximas antes da destruição da barragem, fornecendo cuidados de saúde primários e apoio psicológico. Na região de Kherson, onde os combates duram meses, as pessoas vivem sem acesso adequado aos cuidados de saúde e a maioria dos pacientes são idosos e pessoas com deficiências. Nos vilarejos das regiões de Kherson e Mykolaiv, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão distribuindo água potável, recipientes de água e tanques. Além disso, as clínicas móveis seguem trabalhando e fornecendo cuidados primários de saúde. Agência Rádio Web, em parceria com Médicos Sem Fronteiras, com informações internacionais, Alexandra Fiori.
Está aí a informação para você aqui no Pense Verde, que é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A nossa edição de hoje do Pense Verde fica por aqui. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. Te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.